Vamos então retomar os trabalhos. O ponto 1 da nossa ordem de trabalhos é o pedido de prorrogação do prazo inicial de funcionamento desta comissão. Este assunto foi tratado na reunião de mesa de coordenadores, tem o apoio dos grupos parlamentares. Portanto, a proposta é que os trabalhos desta comissão sejam prorrogados até o final de fevereiro, que é o limite para a apresentação do relatório da comissão. Eu vou colocar então a votação, se ninguém quiser usar da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto 2 é um requerimento apresentado pelo Partido Socialista, que requer que se prescinda da audição da Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, um assunto também falado e tratado na reunião de mesa e coordenadores. Quem vota contra, quem se abstém, também é aprovado por unanimidade. O terceiro ponto é um requerimento também apresentado pelo Partido Socialista para a realização de uma conferência parlamentar que enquadra um debate dos investigadores portugueses sobre o papel dos fundos do quadro financeiro 2021-2027 no apoio à inovação e ciência em Portugal. Este assunto também foi devidamente tratado e discutido na reunião de mesa e coordenadores. Não sei se o Sr. Deputado Heitor de Sousa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer duas coisas. Primeiro, esta iniciativa é de extrema valia e o facto de o deputado Alexandre Quintanilha ser o principal, digamos, impulsionador e motor desta conferência é, por si só, um elemento de garantia da importância e da bondade desta iniciativa. Mas há sempre um mas em todas as situações e também aqui neste caso me parece que existe um mas. E qual é o mas? Tem muito a ver com o balanço que nós fazemos da conferência que assistimos na UTAD. É uma conferência com uma série de investigadores, mas muito marcada pela masculinidade dos seus protagonistas. E, de facto, o equilíbrio de género é também uma componente essencial para nós fazermos um caminho diferente em várias áreas, nomeadamente na ciência. E eu creio que continua a haver nesta proposta um desequilíbrio de género que podia, a meu ver, ser corrigido com a inclusão de pessoas que têm também, com certeza, trabalhos científicos bastante relevantes e que podem dar um contributo nesta reflexão. Eu creio que a Assembleia da República deve primar pela sua irrepreensibilidade no desenvolvimento das políticas de género e de equilíbrio de género a nível da administração pública e, portanto, a mim esta nota não podia deixar de ser tida também neste caso da proposta, independentemente dos méritos todos que as pessoas individualmente em cada um destes painéis vão com certeza trazer a sua experiência, o seu saber. Mas creio que podia haver um bocadinho mais de cuidado nesse capítulo.
Obrigado, Sr. Deputado. Os convites que serão feitos, certamente, senão aqueles que serão aprovados pela Comissão. Portanto, a Comissão é soberana, como aconteceu também na conferência da UTAD. As pessoas convidadas foram as pessoas que foram aprovadas para serem convidadas na conferência. Eu aproveito para ler os nomes em causa da proposta, porque nem todos os deputados, se calhar, têm neste momento a forma de aceder aos nomes, que foram propostos, portanto, José Manuel Mendonça, do INESC, António Cunha, da Universidade do Minho, Mário Barbosa e 3S, Universidade do Porto, Carlos Faro, Bioquente, Isabel Ferreira, da CIMO, Instituto Politécnico de Bragança, Rui Reis, 3BS, da Universidade do Minho, Pedro Dominguinhos, do IPS, do Instituto Politécnico de Setúbal, João Nuno Ferreira, da FCT, Rui Oliveira, do INESC, João Guerreiro, da Universidade do Algarve, Ana Freitas, da Universidade de Évora, Teresa Pinto Correia, da Universidade de Évora, António Sarmento, da Air Center, Nuno Mangas, do Instituto Politécnico de Leiria, Tiago Rebelo, do CEIA, Elvira Fortunato, do FCT, e Boaventura Sousa Santos, da Universidade de Coimbra. Agora passaria a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Quintanilha.
Eu muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a intervenção. Eu não podia estar mais de acordo. Aliás, provavelmente Não é provavelmente. Eu tenho sido um grande defensor deste equilíbrio. Não estive na Conferência de Vila Real, portanto não sei o que é que se passou, mas é para dizer que não só estou totalmente de acordo, como acho que deve ser feito um esforço para que haja uma representação equilibrada das participações dos investigadores que lá estiverem. E mais, esta lista foi enviada como uma lista muito preliminar e na qual faltam muitas áreas do conhecimento que não estão aí incluídas. Isso é um grupo de pessoas que, obviamente, têm utilizado fundos comunitários há muitos anos. São pessoas que têm responsabilidade em instituições em que há investigação a ser feita. Como todos nós sabemos, uma parte muito significativa das áreas do conhecimento, e não são só nas áreas das ciências sociais e humanas, também nas áreas das ciências, se quiserem, físicas, biológicas, etc., tem uma percentagem muito grande de mulheres, e até os últimos resultados da OCDE mostram que na área STEM, Portugal está em primeiro lugar na OCDE com representação feminina. Portanto, agradeço, concordo com a proposta e espero que a gente consiga, quando fizermos uma lista mais abrangente, incluir uma representação não só de género, mas também dos vários domínios do conhecimento, que ali claramente também não está equilibrada naquela lista.
Obrigado. Eu tenho a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu posso passar já a palavra, mas eu inscrevi-me há imenso tempo, aliás. Quando o deputado Heitor Sousa começou a falar, inscrevi-me logo a seguir ao professor Quintanilha, portanto, mas não me importo. Faz aqui uma acusação de não haver equilíbrio de género. Não. Em primeiro lugar, dizer que eu parto do pressuposto que ao estarmos a aprovar este requerimento, não estamos a aprovar estes nomes. Estamos a aprovar a organização do evento. Segundo, acho que sou insuspeito o suficiente para dizer que esta lista nem parece do professor Quintanilha, porque, por um lado, porque é um homem que defende a igualdade de oportunidades. Segundo, conhece muito mais gente do sexo feminino do que aquela que está aqui. E terceiro, tenho a certeza que procurará, se for possível, porque às vezes quando se organizam conferências, nem todos os nomes que nós queremos são possíveis. E eu também não aceito que se convide um homem ou uma mulher para preencher uma cota. Acho que se deve convidar a gente pela qualidade e procurar ter um equilíbrio de género. E, portanto, parece-me que é esse também o princípio que orienta o trabalho do professor Quintanilha, que foi a pessoa que imagino que esteve por trás desta proposta. À semelhança do que se fez com outra conferência, e como se faz sempre, e sobretudo na Comissão de Educação, organiza-se uma conferência destas por sugestão, por proposta de um partido, e depois, em comissão, em reunião de coordenadores, deverá ser acertado os oradores com o presidente da comissão. Tendo em conta que há vários académicos nesta comissão dos vários partidos, até é fácil encontrar no meio científico pessoas habilitadas e capacitadas para tal. E, portanto, tendo em conta a experiência, e aliás, a discussão que tivemos nesta audição, e a importância que o setor da ciência, que a União Europeia tem para o setor da ciência e para o seu financiamento, tenho a certeza que se encontrará uma equipa e o painéis suficientemente satisfatórios para cumprir a cota da qualidade e da igualdade de género, sem que uma ponha em causa a outra.
Agora sim, obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, primeiro, cumprimentar o trabalho que foi feito no sentido de tentar fazer aqui uma iniciativa relativamente à matéria que está aqui colocada, que nos parece que é pertinente e que nós acompanhamos o princípio da realização desta conferência. O que é que nos parecia que podia ser interessante, tomando que isto é uma base de trabalho e tomando que aprovaríamos globalmente a existência desta conferência, que poderíamos não dar a lista de participantes como fechada, eventualmente estipular um prazo para que cada grupo parlamentar possa também fazer contributos e sugestões, se houver esse entendimento também por parte dos restantes grupos parlamentares. Parece-me que seria interessante cada um também poder fazer essa proposta, e também para chegarmos a um um consenso em relação ao modelo que vai ser seguido para a organização da conferência, não é? Porque depois, ao fim e ao cabo, os tempos que vamos ter, se existirão oradores ou não, o espaço para os grupos parlamentares, para depois também podermos aqui, todos juntos, conseguir deliberar sobre o formato final da conferência que vier a ser realizada. Portanto, hoje estaríamos em condições de dar, se calhar, o aval para a realização da conferência, detalhando posteriormente os pormenores necessários para a sua execução.
Obrigado. É precisamente isso que está combinado. Foi combinado na reunião de mesa e coordenadores que o que seria aprovar era a realização da conferência parlamentar e que depois, numa reunião ou duas reuniões de mesa e coordenadores, iria-se fechar a organização da conferência. Entretanto, eu também gostaria de dar aqui duas notas. A primeira é que a experiência da audição pública em Vila Real, na UTAD, levou-nos a concluir que só existe tempo para 12 oradores para que haja uma audição produtiva, sem esmagamento de tempo, e foi isso que até decidimos fazer para a próxima audição. Esta comissão deliberou realizar 4 audições públicas descentralizadas. Uma em Vila Real, que já se realizou, em parceria com o TAD. Uma segunda com o Instituto Politécnico de Leiria, que se vai realizar no dia 24 de julho, no próximo dia 24. Uma terceira em parceria com a Universidade da Beira Interior, que irá realizar-se no distrito de Castelo Branco, onde a UBI tem as suas instalações. E depois uma quarta que irá realizar-se em parceria com a Universidade de Évora, provavelmente em Évora. Depois destas conferências, destas audições parlamentares descentralizadas, irá realizar-se esta conferência parlamentar. Portanto, o calendário que foi estabilizado na reunião de mesa de coordenadores foi este. Primeiro as 4 audições públicas descentralizadas, depois esta conferência. Entretanto, eu julgo que não haverá condições de acrescentar mais nomes a esta lista, porque temos aqui 17 nomes. Uma conferência de um dia, isto é impraticável. Portanto, se na última reunião a mesa de coordenadores concluiu que no máximo deve ter 12, julgo que numa audição descentralizada, numa conferência, não há lugar para muito mais. Mas eu estou a dar esta nota, que temos tempo para trabalhar isto, queria deixar esta nota. Depois, em relação aos convites que aprovamos para as audições públicas descentralizadas, quando decidimos convidar os presidentes das comunidades intermunicipais e os reitores e os presidentes dos institutos politécnicos, nós, se não houver aqui uma distribuição igual de género, nós não conseguimos alterar as circunstâncias, não é? E assim, quem propõe são os grupos parlamentares, não é? Ou seja, na UTAD tivemos a presença dos presidentes das comunidades intermunicipais e dos reitores da Universidade do Porto, da Universidade de Aveiro, da Universidade do Minho e de presentes institutos politécnicos de Bragança, de Viseu. Portanto, quando fazemos os convites às instituições, temos de ter presente que essa circunstância é inalterada, não é? Portanto, esta é uma matéria que depois fica na reflexão de cada grupo parlamentar. Teremos tempo também para observar isto, não é exatamente para agora, mas deixava aqui esta nota. Portanto, então estamos em condições de aprovar o Bom, agora foram os dois ao mesmo tempo, tem força.
Proponho, eu não sei se isto já foi endereçado os convites ou não, mas o presidente do IPL não é atualmente o Nuno Mangas, é o Rui Pedrosa. É o Rui Pedrosa. Rui Pedrosa. Portanto, não é o Nuno Mangas. É o que está aqui na lista, está no...
Não, mas a lista é do sul... vamos lá ver. Estamos aqui a cruzar dois assuntos diferentes. Estamos a cruzar dois assuntos diferentes. O Sr. Deputado Heitor de Sousa está a chamar a atenção que o Presidente do Instituto de Politécnico de Leiria é o Dr. Rui Pedrosa, que é com quem temos falado para organizar a audição pública. Isso está aqui na proposta de lista de participantes para a conferência proposta pelo PS, ainda está o anterior Presidente.
Sr. Presidente, a minha questão era só... Claro, a minha questão era só uma, não era por causa do... Eu quando perguntei se esta era uma lista para ser aprovada a conferência, uma lista anexa. Agora, pela sua declaração, fiquei com a sensação que isto gera uma lista muito longa e que, portanto, ter-se-ia que reduzir. Mas eu gostava que ficasse em aberto, e penso que o professor Quintanilha tem abertura para isso, para que, se houver algum nome que os outros partidos queiram sugerir para incluir esta conferência, que isto não seja uma lista fechada. Nós estamos a aprovar a conferência. Os nomes, eu confio muito no professor Quintanilha, mas também posso querer sugerir ao PSD sugerir algum nome. Ah, pronto, era só para isso ficar claro, porque aquilo foi aquilo que eu percebi, até da sua anuência à minha pergunta, mas depois na resposta que deu ao deputado Heitor de Sousa, quando disse que a lista já era muito extensa, eu queria só deixar bem claro que para o PSD vai votar a favor, mas que esta lista é uma lista indicatória e meramente... Pronto, é isso.
Só para esclarecer, nenhuma destas pessoas foi contactada. Isto é uma lista que eu, em cima do joelho, se quiserem, arranjei uma lista de pessoas que eu achei que faria sentido convidar. Eu também acho que, se calhar, é longa demais. Nós, se calhar, precisávamos de um mais restrito e uma representação mais... Mas pode ser, vai depender também da forma como vamos organizar a conferência. Mas queria que ficasse muito claro, nenhuma destas pessoas foi convidada para esta conferência.
Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Várias coisas. A primeira, a questão da participação de investigadoras ou gestores de ciência que são utilizadores de fundos estruturais para esta conferência. Eu estou de acordo com a observação que foi feita pelo Bloco de Esquerda, porque efetivamente não é normal, quer dizer, as pessoas estão em representação da instituição e os presidentes são homens. E nós reproduzimos uma situação em que em dois painéis não há uma única mulher. Eu acho que isso não é aceitável e, portanto, acho que tem que ser feito um esforço por parte dos organizadores. Quando se convida uma instituição, não tem que vir necessariamente o diretor ou o reitor, pode-se fazer substituir e acho que deve haver a preocupação efetiva para que no final haja, no que diz respeito aos oradores, uma lista equilibrada entre homens e mulheres. E depois há aqui dois aspectos. Um aspecto é aqueles que nós vamos convidar para oradores, e o Sr. Presidente já lembrou que presidente e coordenadores já chegaram à conclusão que devia haver um número máximo de oradores, evidentemente também pode haver uma lista mais alargada de pessoas a convidar para participarem na conferência propriamente dito como participantes. Agora, a abertura das listas com certeza, agora acho que no final, quando se fechar o programa, deve haver uma preocupação, deve haver uma representação equilibrada nos oradores, nos painelistas entre homens e mulheres.
Muito bem, só queria chamar a atenção do seguinte, quando convidar o reitor da Universidade de Coimbra para a conferência, para a audição pública, eu sou deputado Heitor de Sousa, por favor, que é bom que eu fique esclarecido, quando se convidar o reitor da Universidade de Coimbra para participar na audição pública que se vai realizar em Leiria, eu tenho convido a ele ou peço... É que isto é um problema, não é? Porque assim, eu também não sei o que vou dizer ao seu presidente do IP Leiria, que não deve vir ele, deve vir uma dirigente da instituição. É difícil montar aqui isto para atingir o objetivo. Pronto, eu vou tentar, mas eu quero que percebam esta dificuldade, que é uma dificuldade natural. Relativamente aos oradores... e participantes, os participantes, nós também, nesta audição pública na OTAD, convidamos um sem número de entidades para participarem, colocarem questões na plateia, portanto, isso eu julgo que poderá ser assegurado. Mas julgo que devemos ficar só pelo requerimento que requer a realização da conferência parlamentar nos moldes em que está proposto, o anexo não é votado.
Sr. Presidente, eu penso que estas audições, nós queremos fazer uma audição ao TAD, a uma audição ao Politécnico de Leiria, chamamos aqui o respectivo reitor ou o respectivo presidente. Se nós queremos fazer uma conferência sobre este tema, não temos que chamar nem os reitores todos, nem os presidentes todos, os politécnicos, para ser oradores, porque na prática dirão mais ou menos coisas semelhantes. Nós queremos ouvir as pessoas que lidam diretamente com estas situações, serão diretores... centros científicos, chefes de equipa, etc, etc. E, portanto, e é essa panóplia de pessoas que queremos convidar. E, portanto, acho que nunca se vai fazer a deselegância que o Sr. Presidente disse muito bem, não vai dizer ao Reitor de Coimbra, olha, não venha ao Sr. Reitor, venha à Sra. Vice-Reitora porque é mulher. Isso seria ridículo. E não é isso que pretende, de certeza. E, portanto, terá toda a flexibilidade da nossa parte para equilibrar os painéis. Tem que ter equilíbrio, obviamente, não tem que ser 50-50. E confiamos na sua, no seu bom senso para gerir esse processo da forma que for mais adequada.
Sr. Deputado, é assim. Há um grupo... Sr. Deputado, há um grupo de oradores que estão aprovados nesta comissão que foram propostos pelos partidos. Eu desses não posso fugir. Pronto. Depois, para além destes, na reunião de mesa de coordenadores, ficou estabilizado que seria convidar o Presidente do Instituto Politécnico de Leiria e o Reitor da Universidade de Coimbra e os Presidentes das Comunidades Intermunicipais para fazerem parte do painel, conforme tivemos na audição pública na UTAD. E não ter mais que 12 oradores. Foi isso que ficou combinado. Portanto, eu estou a organizar, em função daquilo que foi essa diretriz. É difícil, não é? Bom, isto em relação à próxima audição, não estou a falar em relação a esta conferência parlamentar. Portanto, julgo que estamos em condições, então, de votar, não o anexo, mas o requerimento que propõe a conferência parlamentar sobre este tema. Quem vota contra, quem se abstém, pronto, está aprovado por unanimidade. Finalmente, o ponto 4, que também é um requerimento apresentado pelo PS para a audição do Sr. Ministro da Administração Interna sobre o próximo quadro financeiro plurianual. Se ninguém tiver nenhuma questão, podemos passar então a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sendo assim, está encerrada a reunião. Obrigado pela vossa presença.